Está entrando no ar SC Entrevista.
Em 28 de janeiro será realizado o Dia Mundial de Combate e Prevenção à Hanseníase, marcado sempre no último domingo do mês. O objetivo é alertar a sociedade sobre os sinais e sintomas da doença, além de conscientizar a importância do diagnóstico precoce para a prevenção das incapacidades físicas causadas pela doença e o tratamento da mesma. Para saber mais sobre o combate à Hanseníase e como tratá-la, conversamos com a gerente de vigilância de agravos da DIV, Gladys Helena da Silva. Então, para começar a entrevista, Gladys, quais são as principais ações de prevenção e conscientização à Hanseníase?
As principais ações geralmente têm que ser na atenção básica, na unidade de saúde, onde as equipes têm que estar atentas às pessoas que buscam atendimento, na busca de sintomas, né, da doença, para que possa identificar, diagnosticar e tratar o mais precocemente possível.
Certo, Gladys. E ao longo do ano, há campanhas de combate à doença que não sejam nesse dia específico do último domingo de janeiro?
Nós concentramos nesse momento, né, nesse último domingo do mês, porque foi a data, né, que a OMS consagrou para o Dia Mundial de Combate à Prevenção à Hanseníase. Nós estamos trabalhando para ter uma data estadual em um outro mês que não seja janeiro, porque janeiro geralmente é um mês que tem outras doenças, né, pela característica até do tempo, né, do verão, que acabam se sobressaindo, vamos dizer assim, né, inclusive na mídia. Então, nós estamos batalhando para que tenhamos uma data específica de Santa Catarina, que a nossa proposta é que ela seja no mês de março. Mas durante o ano, as unidades de saúde, as equipes de saúde, acabam realizando outras ações de prevenção e acabam incluindo, né, também nesse rol a questão do combate e prevenção à Hanseníase.
Certo. E qual o cenário de Santa Catarina em relação a infectados pela doença?
Olha, no ano de 2016, nós detectamos 146 novos casos. Para os índices do Ministério da Saúde, nós somos considerados um estádio com média endemicidade, ou seja, nós não temos uma endemia, nenhuma epidemia de Hanseníase, né? Nós temos uma taxa de detecção de 2,1 casos por cada 100 mil habitantes, então não é algo muito grandioso, mas que é uma doença que exige um cuidado e ela exige que o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, para evitar as incapacidades físicas. Então, é nesse sentido que a gente trabalha para que, talvez até buscando novos casos, aparecendo, aumentando essa taxa de detecção, mas, de certa forma, a gente acaba melhorando, né, o cenário da Hanseníase.
Agora, falando um pouco mais da doença em si, Gladys, quais os principais sintomas da Hanseníase?
Eles demoram para aparecer, né? Eles podem demorar de 2 a 7 anos para se manifestar. Normalmente aparecem manchas na pele, com alteração de cor e de sensibilidade, então a pessoa pode chegar perto de uma fonte de calor e não perceber e acabar se queimando, então acaba tendo queimaduras, né? E isso pode ser um sinal de alerta, principalmente para a pessoa e para o serviço de saúde, ou cortar, se machucar e não sentir dor, né? Sentir dormência, queda de pelos na região acometida e o comprometimento também dos nervos periféricos, ou seja, mãos e pés, que isso, né, já é um sintoma, né, bem, o espessamento do nervo também é um dos sintomas.
Certo, Gladys. E como é que é feito o tratamento aos pacientes?
O tratamento, ele é gratuito, ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Depois que tem o diagnóstico, né, de Hanseníase, são as cartelas que são, como eu falei, distribuídas na unidade de saúde, são, dependendo da dose e o tempo, vai variar dependendo da classificação da doença, né, que são dois tipos de classificação, a paucibacilar e a multibacilar. Ele toma, né, essa dose mensal, que pode variar de tempo, e já no início do tratamento, ele já não transmite mais a doença. Então, é importante que a pessoa faça o tratamento correto, que a equipe supervisione, que a equipe acompanhe, estimule, né, o paciente e que faça o exame dos seus contatos diretos, principalmente os domiciliares, porque essas pessoas, né, tiverem contato com o doente, um contato mais íntimo, né, então ela acaba estando mais suscetível. Então, ela também tem que ser examinada e acompanhada durante um tempo para evitar que o diagnóstico seja tardio.
Então, da minha parte é isso. A gente encerra a entrevista por aqui, Gladys. Muito obrigado pela sua disposição de conversar com a gente.
Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado, uma boa tarde para ti.
E o SC Entrevista fica por aqui. Nós agradecemos a presença da gerente de vigilância de agravos da DIV, Gladys Helena da Silva. Essa edição teve apresentação e técnica de Fábio Tarnapolsky. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.